todos podes tocar. Tens ideias para mudar.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o Américo Nave. O Américo é psicólogo clínico e diretor executivo da Associação Crescer, que trabalha com pessoas em situação crónica de sem-abrigo, toxicodependentes, migrantes, refugiados, e outras populações vulneráveis. Olá, Américo. Bem-vindo ao Área de Todos.
Olá, João.
Muito bem, é um prazer ter-te aqui. Eu começo por perguntar-te o que é que são, ou melhor, como é que se define o que é uma população vulnerável? Que eu acho que isto é daqueles termos chavão que acho que todos já ouvimos, mas se calhar não estamos a par do critério científico ou sociológico para este conceito.
Bem, antes de mais, o prazer é meu, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Há várias definições para o que são pessoas em situação de vulnerabilidade, mas no fundo são pessoas que se encontram numa situação em que, por questões da sua saúde física ou psicológica ou do seu contexto social ou qualquer outro contexto, as pessoas não possam atingir os seus objetivos, fazer uma vida plena de acordo com os seus objetivos de vida e que sejam privadas de alguma forma por questões internas ou externas às suas vontades.
E a Associação Crescer, que em 2021 comemora 20 anos, uma associação da qual tu foste membro fundador, como é que apresentas a associação a alguém que nunca ouviu falar? O que é e o que é que faz?
Olha, a associação hoje é uma organização que responde essencialmente a três públicos, como já referiste: pessoas que estão em situação de sem-abrigo, pessoas que consomem substâncias psicoativas, imigrantes e refugiados. Nós dividimos um pouco a nossa organização nestas três áreas, onde tem três coordenações e onde tem equipas distintas que trabalham e que têm um conhecimento mais específico e mais aprofundado sobre estes temas. Ultimamente, também, temos desenvolvido uma outra área dentro da organização, que são os negócios sociais. No fundo, são negócios onde tentamos incluir as pessoas com quem trabalhamos na área de empregabilidade e que isso, ao mesmo tempo, traga alguma sustentabilidade à organização. Nós temos uma filosofia desde 2001, uma filosofia de trabalho, uma filosofia de metodologia de intervenção, que é a redução de riscos e minimização de danos, que foi criado um pouco nesta perspectiva, como o nome indica, de reduzir riscos, que advém do tipo de vida que as pessoas, e do estilo de vida que as pessoas têm diariamente, e minimizar danos para que no futuro as pessoas que, por exemplo, se tratem das dependências ou estejam numa situação de vida melhor, tenham tido menos danos possíveis daquele estilo de vida que tiveram no seu passado. Mas para nós não é só esta questão de reduzir riscos ou a redução de riscos e minimização de danos, é também uma filosofia de intervenção neste sentido que nós trabalhamos com qualquer pessoa independentemente da sua situação. Ou melhor, nós trabalhamos com as pessoas na situação em que se encontram. Não há qualquer tipo de exigência. Se têm um cartão de cidadão, se tomaram banho, se estão na rua, nós trabalhamos com as pessoas ou como nós chegamos às pessoas. Também tem uma filosofia que é: nós vamos ao encontro das pessoas. Uhum. Portanto, temos esta dimensão de ir ao encontro do outro e aí procurar, então, promover a melhoria das condições de vida dessas pessoas. mas também respeitando sempre, ou acreditando, talvez seja melhor esta palavra, acreditando sempre nessas mesmas pessoas. No fundo, as pessoas é que nos têm que dizer o que pretendem. As pessoas é que definem os seus objetivos e nós só servimos para ajudar as pessoas a atingir esses objetivos. Usamos aqui pouco, nós dizemos muito pouco, acho, o que as pessoas devem fazer. Tentamos ajudar as pessoas a alcançar as suas metas, e muitas vezes informamos ou tentamos informar o que são boas práticas em que as pessoas possam melhorar a sua condição de vida ou informar as pessoas onde podem aceder para terem melhores apoios sociais ou para ter melhores condições habitacionais, mas nunca dizemos o que é que as pessoas devem fazer da sua vida.
Eu acho muito curiosa essa intervenção, por já, no contexto em que a pessoa está, não é? Numa lógica, como disseste agora, não é? De sugerir ou de dar opções e nunca definir um caminho obrigatório. Eu penso que esta metodologia seja um pouco diferente da norma, penso eu, corrijo-me se estiver enganado, de institucionalizar as pessoas, não é? Retirá-las do seu contexto habitual. E quase obrigá-las a seguir um caminho que elas talvez não queiram ou não entendam a utilidade prática.
Sim, penso que sim, penso que aos poucos esse tipo de intervenção tem mudado, penso que se tem feito algum caminho, mas sim, mas ainda predomina muito essa perspectiva em que muitas vezes são criadas respostas para as pessoas, sem muitas vezes as pessoas terem sido ouvidas na
Exato.
criação dessas mesmas respostas. E depois, como as pessoas não aderem, nós dizemos que as pessoas são preguiçosas, não querem, continuam a preferirmos, por exemplo, para ficar na rua. Isso é, por exemplo, é uma das coisas que nós dizemos muitas vezes, que é um mito de que as pessoas não querem sair da rua, de que as pessoas não querem trabalhar. No fundo, o que nós achamos é que são as respostas que não estão de acordo com as necessidades das pessoas e não as pessoas que não querem melhorar as suas condições de vida. E isso vem muito do que disseste, e que é realmente o que sentimos muito, é que as pessoas. É um pouco aquela. Quase aquela frase que muitas vezes ouvimos, que é: és pobre e mal agradecido. Se eu estou a dar alguma coisa, deverias aceitar mesmo que essa coisa não vá ao encontro das necessidades das pessoas, não é? Ou dizer assim: eu dou dinheiro, mas tens que gastar nisto ou naquilo. Não, logo aí, estando a limitar a pessoa da sua liberdade de escolha e acreditando nas escolhas individuais, não é? E tudo isso contribui, na nossa perspectiva, como é óbvio, contribui sempre para uma maior exclusão e para uma maior baixa autoestima, maior dificuldade em estas pessoas, elas próprias, muitas vezes, acreditarem nelas. E às vezes penso que eu penso que às vezes o próprio sistema que é criado para ajudar estas pessoas cria barreiras para que as pessoas saiam desta condição de vulnerabilidade em que se encontram.
Eu, da forma como eu vejo de fora, não é? Não tenho formação nesta área, nem tenho só algum gosto para estas questões e alguma curiosidade. Mas muitas vezes vejo que essa intervenção está sempre numa dinâmica desfasada de poder, não é? A pessoa que está a ajudar está a olhar de cima para baixo, tens que fazer isto porque isto é melhor para ti, quase a infantilizar estas pessoas. Como é que é a vossa experiência ao implicar a pessoa no seu processo de melhoria, chamemos-lhe assim, e de co-construção desta solução personalizada para cada pessoa?
Nossa experiência tem sido muito positiva, no sentido em que sentimos que as pessoas criam uma boa relação connosco, porque nós as respeitamos, e eu não acredito em qualquer tipo de intervenção, seja ela qual for, que não se baseie na relação. E, portanto, o que é importante quando estamos numa intervenção deste género, tem que haver relação entre os técnicos e as pessoas com quem estamos a trabalhar, e sentimos que para nós é muito claro e óbvio de que todas as pessoas querem melhorar a sua condição de vida e a sua situação de vida. Eu penso que vivemos numa cultura da normalidade em que ou as pessoas estão dentro de uma determinada norma ou as pessoas estão excluídas. E isso faz com que se crie muito mais. Quer dizer, há uma série de estigmas em relação a estilos de vida, a estilos de relação com a comunidade, que muitas vezes não é aceito, mas que esse estilo de vida não implica ou não tem qualquer implicação na vida dos outros. E por isso deveria ser respeitada e deveria ser aceita como um estilo de vida válido. E que existe, por exemplo, até na nossa perspectiva, até uma certa estigma em relação mesmo à pobreza, em relação às pessoas que estão em situação de maior. Eu acho que o nome é mesmo a pobreza, porque, por exemplo, nós observamos muito que estes públicos que estão numa situação de maior pobreza, com consumos de substâncias psicoativas ou pessoas diferenciadas e bem economicamente na vida, com consumos de substância psicoativa, uns são considerados pessoas menos capazes, pessoas que são vistos muitas vezes como quase como coitados destas pessoas que consomem substâncias psicoativas. Por outro lado, noutros estratos sociais, até é trend e até faz parte da moda e até são considerados pessoas criativas, sei lá, há uma série de coisas, sei lá, agora é difícil falar desta, estou a falar sempre aqui de estigmas e de preconceitos, mas que existem à volta só pela situação financeira ou de status em que a pessoa se encontra. Como é também a questão da saúde mental, é muito diferente uma pessoa ter uma doença mental em que está numa situação de exclusão, ou uma pessoa que tem um problema de saúde mental, onde tem uma rede familiar, onde tem um suporte financeiro que possa até essas pessoas aderir a tratamentos, porque a saúde mental em Portugal também é um problema, muitas vezes que parece ter acesso, é preciso ter dinheiro. O Sistema Nacional de Saúde nem sempre, ou na maior parte das vezes, não dá resposta. Por exemplo, a pessoa, se quer fazer uma psicoterapia, tem que recorrer sempre ao privado. É muito difícil fazer uma psicoterapia no Sistema Nacional de Saúde. E tudo isso contribui para a exclusão das pessoas e para que seja mais difícil nós ajudarmos estas pessoas.
É muito curioso porque, de facto, há até alguns contextos e alguns estratos sociais em que não só a saúde mental, mas sobretudo o consumo de substâncias ilícitas ou lícitas é quase glorificado. Então, aquilo que estás a dizer, eu percebo que, se calhar, a questão em si, ou a questão principal, não é a saúde mental ou o consumo, é talvez a condição socioeconómica.
Sim, sim, na maior parte das vezes esta discussão surge, por exemplo, ou encontra-se muito à volta da temática das pessoas que experienciam ou experienciaram a situação sem abrigo. E há uma série de pessoas, e às vezes até colegas, que continuam a dizer que o problema destas pessoas é consumirem substâncias ou o problema é da saúde mental. Quer dizer, quando nós falamos, por exemplo, da pessoa em situação sem abrigo, a única variável que nos permite dizer pessoas em situação sem abrigo é essa mesmo, é estarem em situação sem abrigo. É não terem uma casa onde viverem. É não poderem aceder a uma casa elas próprias. A questão dos consumos e da saúde mental existe em toda a sociedade, independentemente se estão em situação sem abrigo ou não, se estão empregados ou não, se são ricos, são pobres, mas a questão das pessoas em situação sem abrigo é realmente a dificuldade. É como o nome diz, é não terem um abrigo, é não terem um sítio onde morar. Mas nós, ao colocarmos a temática num problema, eu penso que se cria logo um estigma em relação a estas pessoas e estamos a puxar as pessoas para baixo em vez de puxar as pessoas para cima. Não quer dizer isto que eu não estou a negar, e estou de acordo, que muitas pessoas que estão em situação sem abrigo têm realmente doença mental, outros têm consumo de substâncias psicoativas, sejam lícitas ou ilícitas, mas se nós olhamos para o... Eu vou dar um exemplo. Quer dizer, nós, num dos projetos que nós desenvolvemos, que se chama É Uma Casa Lisboa Housing First, a primeira coisa que nós fazemos com as pessoas que estão em situação sem abrigo é dar-lhes uma casa. Eu penso que é quase do senso comum que é muito mais fácil trabalhar com uma pessoa que tem uma casa, que tem onde tomar banho, onde fazer a sua comida, onde fecha a porta e se sente seguro, e eu trabalhar com essa pessoa questões da saúde mental, questões de comportamentos aditivos, do que trabalhar essas mesmas questões quando as pessoas se encontram a dormir no passeio ou quando as pessoas estão na rua. Portanto, não quer dizer que as pessoas, depois de entrarem nas casas, não precisem de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, ou não precisem de apoio de equipas ou de programas especializados em comportamentos aditivos. A questão é que quando nós estamos a falar de situação sem abrigo, não estamos a falar disso, estamos a falar de um outro problema, e que muitas vezes até um número significativo de pessoas, por exemplo, em relação à saúde mental, essa própria doença mental desenvolve-se já as pessoas encontrando-se em situação sem abrigo.
Portanto, é uma consequência e não uma causa.
Precisamente. Não, eu não estou a dizer que
tem todos
nós
os temos
casos,
é?
Sim, para sim, todas sim. As. Mas mesmo aqueles que foram a causa, quer dizer, a causa, na nossa experiência, é porque também não houve um suporte familiar ou não houve um suporte económico ou financeiro que suportasse a pessoa numa determinada situação de crise. Parece-me que é essa a causa.
E na prática, como é que essa intervenção é feita depois no terreno? Tu falaste agora no É Uma Casa, no Lisbon Housing First. Nestes 20 anos a associação tem vários projetos, não é? É uma rua, é uma vida, é um restaurante. Ou seja, nota aqui um padrão. Que projetos são estes?
Em primeiro lugar, o É Uma Casa, como eu estava a explicar, é um projeto onde nós damos uma casa às pessoas que se encontram em situação sem abrigo. Temos conseguido provar que todas as pessoas querem uma casa. Nós nunca encontramos ninguém que dissesse: não, eu prefiro continuar na rua do que ter uma casa. Estas casas são individuais, são arrendadas no arrendamento comum, portanto estas pessoas podem ser nossos vizinhos. Nós encontramos estas casas no junto de imobiliárias, por exemplo, e há uma equipa especializada que acompanha estas pessoas já dentro das suas habitações, e que esta equipa, em conjunto com as pessoas, tenta que as pessoas não voltem à situação sem abrigo. E tem tido excelentes resultados. 90% das pessoas que temos integrado no projeto não têm voltado à situação sem abrigo, e estamos a falar de pessoas que têm, em média, 15 anos de situação sem abrigo. Portanto, há pessoas que até estavam 20, 30 anos. Isto é um modelo que nasceu nos Estados Unidos, no início dos anos 90, e que neste momento, pela excelente experiência que tem existido na cidade de Lisboa, tem neste momento está-se a alargar a todas as outras cidades do país, e também é um museu que tem crescido em todo o mundo e que os decisores políticos veem como um museu com boas práticas. Mas o que eu penso que dá é que dá dignidade, no fundo, é um museu que dá dignidade às pessoas. As pessoas têm sua casa, podem. Nós podemos ter 100 pessoas, 100 casas e termos 100 regras diferentes ou trabalhar de 100 formas diferentes de adequadas a cada pessoa. E temos provado também que é um modelo que não é mais caro do que os albergues e do que as respostas onde vivem muitas vezes 100, 200 ou 300 pessoas. O que nós também temos observado é que estas pessoas, quando estão incluídas na comunidade, elas próprias sentem-se mais responsáveis. Todas elas, quando entram nas casas, um dos primeiros passos que fazem é inscrever-se no centro de saúde da área de residência, passam a ir a frequentar os serviços da comunidade, passam a ter relações com os vizinhos, e tudo isso é como um acelerador para que as pessoas se sintam realmente incluídas na comunidade. Porque quando nós estamos a criar uma resposta específica para as pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo, por exemplo, no fundo já estamos a excluí-las, já estamos a dizer que elas não podem frequentar as respostas da comunidade. O que nós pretendemos com este projeto é que o projeto não dê nenhuma resposta na área da saúde, nem na área social ou na área dos tratamentos. O que este projeto pretende é que estas pessoas frequentem as respostas que já existem na comunidade para, como, aliás, quando nós temos, por exemplo, um dilema, um problema, dizemos como é que vamos ajudar esta pessoa, não estamos a conseguir, é nós colocarmos no lugar daquela pessoa. Se eu estivesse nesta situação, como é que eu tenderia a resolver? Normalmente essa é a boa solução para ajudar aquela pessoa. Depois temos também é um restaurante, no fundo é um projeto de empregabilidade, em que é um restaurante que se situa perto da Avenida da Liberdade, que tem como embaixador e consultor o Humberto Gonce, um chefe que já trabalhou em os melhores restaurantes, em muitos bons restaurantes em Portugal e fora de Portugal. E o que se pretende aí, em parceria com variadíssimas organizações públicas e privadas, é que as pessoas tenham formação na Escola de Hotelaria de Lisboa, estejam 6 meses on the job no restaurante e, passado esse tempo, que integrem o mercado de trabalho normal, digamos assim. E durante este tempo as pessoas são sempre acompanhadas por uma psicóloga, desde a formação na Escola de Hotelaria até depois das pessoas já estarem integradas no mercado de trabalho. Esta psicóloga continua a ajudar as pessoas, a acompanhar as pessoas e muitas vezes até a reunir e a fazer a ponte com as entidades empregadoras. Depois temos projetos que são equipas de rua, que vão ao encontro das pessoas, como falámos inicialmente, que estão nos bairros, nos principais bairros de consumo na cidade de Lisboa, onde estas equipas tentam, dentro daquela linha da redução de risco, redução de danos, por exemplo, dar material acético para consumo, para que reduzam as doenças infecto-contagiosas, que estas pessoas possam aceder a estruturas de saúde, estruturas sociais. No fundo, são equipas que fazem a ponte com as estruturas que já existem também na comunidade. Temos também um projeto também coordenado pela Câmara Municipal de Lisboa na área dos refugiados, onde também dentro desta perspectiva do Housing First, as pessoas, quando chegam, vão para o centro do Lumiar, e o nosso papel é ir a esse centro, estabelecer relação com as pessoas e fazer a transição para casas e fazia o acompanhamento durante 18 meses e o nosso papel é que estas pessoas tornem-se autónomas ao fim de 18 meses, que é um grande desafio, porque achamos que é pouco tempo, mas que estas pessoas consigam encontrar um trabalho, consigam encontrar depois uma casa e consigam elas próprias pagar a sua habitação. Assim, de uma forma muito geral também. Também temos um projeto que iniciámos há pouco tempo, que acho que é importante, que é um projeto dentro da hepatite C, em que nós fazemos o rastreio, o diagnóstico e o tratamento às pessoas que estão nos bairros de consumo, que se recusam a aceder aos hospitais para fazerem o tratamento, e em parceria com o Hospital Santa Maria, com a consulta do professor Tato Marinho, também é um projeto que eu acho muito importante, porque é também promover ou mudar aqui um pouco a cultura da saúde, vir também junto às comunidades, dos técnicos que estão nos hospitais, que estão nos centros de saúde, possam vir às comunidades e trabalhar diretamente com as comunidades. Muitas vezes são estes públicos que têm mais resistência a ir a aceder a estas estruturas e que muitas vezes, por exemplo, como é o caso das pessoas que consomem drogas, principalmente via endovenosa, que é um público com maior prevalência de hepatite C e de HIV.
A Crescer defende a liberalização e a regulação de drogas e da criação de salas de consumo assistido, inclusivamente a legalização da prostituição. Esta lógica está também assente nesse conceito de incluir a pessoa, integrar a pessoa na solução?
Sim, porque como é que já vê assim, nós observamos, por exemplo, em relação às substâncias ilícitas, não há a questão de ser ilegal, ser ilícito, não faz com que as pessoas não acedam às substâncias. Eu não conheço ninguém que queira aceder a comprar AX, ou queira comprar heroína ou cocaína e não consiga, e seja difícil e não seja fácil se hoje encontrar substâncias ilícitas no mercado. E, portanto, o que é que isso faz? Faz com que, em primeiro lugar, muitas destas pessoas que vão comprar estas substâncias muitas vezes não saibam o que estão a comprar e muitas vezes é muito mais danoso para a sua saúde as substâncias que estão misturadas com as substâncias que elas queriam comprar, é muito mais danosas do que a própria substância em si. Depois, há todo um gastar de dinheiro por parte das autoridades no combate ao tráfico que poderia ser canalizado para melhorar, para combater a pobreza, como estávamos a falar há pouco, para combater as desigualdades, porque se gastam muitos milhões de euros no combate ao tráfico e para não falar do que o próprio Estado podia arrecadar desta economia paralela e deste mercado negro que
já existe, não é?
Já existe e que onde existem milhões e milhões de euros a circular e que o Estado está ao lado sem qualquer benefício disso, não é? Mas o que nós defendemos é que todo esse dinheiro deveria ser canalizado para melhorar as condições de vida. Nós no século XXI continua, por exemplo, a existir escravatura junto a estas redes criminais. Em todo o mundo existem escravos ligados a estas redes, homicídios, crimes muito ligados a esta questão do crime ligado ao tráfico de substâncias psicoativas. E depois também, por exemplo, dizer outras coisas, que é, na nossa experiência, por exemplo, o álcool tem muitas vezes, cria mais danos para a própria saúde das pessoas do que estas substâncias. E, portanto, há uma substância que hoje já é legal, que é aceito, porque tem a ver com uma questão que é cultural, e que toda a gente convive de uma forma pacífica, mas que acarreta mais mortes, até muitas vezes colaterais, ou seja, por acidentes de trabalho, seja por acidentes de viação, seja, mas também a nível do que provoca, ao nível dos cânceres, desde os cânceres da boca, do esófago, do estômago. O álcool é muito mais danoso do que, por exemplo, a heroína ou a cocaína ou o haxixe, e no entanto, nós defendemos que se as questões existem, se os problemas existem, nós devemos integrá-los e devemos trabalhar com os problemas e tentar então reduzir os riscos que eles possam acarretar para toda a comunidade e para todas as pessoas. Não podemos, ou não devemos, fingir que os problemas não existem e que estes mercados não existem. E se existem, então devemos integrá-los na sociedade.
Eu gosto muito dessa lógica. Américo, estamos aqui a falar de temas que não são propriamente sensuais, né, ou consensuais até na opinião pública, talvez à exceção da questão de sem-abrigo. São assuntos relativamente pouco falados, inclusivamente há um certo argumentário de dizer porque é que estamos a acolher e a apoiar refugiados quando os nossos sem-abrigo continuam na rua. Como é que a crescer integra todas estas dinâmicas e todos estes argumentos? Porque vocês trabalham com todos estes públicos, que eu acho curioso.
Sim, quer dizer, em primeiro lugar, na nossa perspectiva, também os refugiados e os migrantes muitas vezes estão em situação sem abrigo. Portanto, eles próprios são, quando as pessoas chegam a Portugal, muitas vezes têm que estar a viver em centros, têm que estar a viver em espaços onde não têm a sua própria habitação, como as pessoas estão em situação sem abrigo. Portanto, também, no nosso entender, são pessoas que se encontram em situação.
Sim, o problema de base é o mesmo.
Pois, quer dizer, com razões, com causas diferentes, não é? Mas a situação em que se encontram é idêntica. Agora, quer dizer, há várias perspectivas, há várias perspectivas para discutir estes temas, que é, em primeiro lugar, Portugal precisa mais mão de obra estrangeira do que o contrário. As pessoas que chegam a Portugal, migrantes ou refugiados, têm mais opções de viver melhor noutros países, têm uma melhor qualidade de vida, e que isso já acontece muitas vezes hoje em dia, que as pessoas chegam a Portugal e preferem depois viajar para a Alemanha, viajar para os países nórdicos, do que se manter em Portugal. Portanto, Portugal não é sequer um país atrativo para a maior parte destas pessoas. Portanto, Portugal, em termos financeiros dos custos, foi essa a questão que me colocaste, não é, de estar a gastar dinheiro com estas pessoas. No fundo, Portugal, se quando integra estas pessoas no mercado de trabalho, quando integra estas pessoas na nossa sociedade, só tem benefícios, não é? Porque a nossa população cada vez está, aliás, isso até é um pouco, às vezes, paradoxal, porque passamos o tempo a falar da falência do nosso sistema social, e depois estamos a falar, muitas vezes há críticas à vinda de refugiados e imigrantes, que são pessoas que elas próprias podem alimentar esse sistema social.
Sim, eu recordo-me de uma reportagem que li há uns meses, que pensou que era referente ao ano passado. Os imigrantes no geral contribuíram, ou seja, deram um lucro, digamos assim, à segurança social. Portanto, de facto, há aqui uma motivação económica interessante.
Sim. E depois também há outras questões, por exemplo, mesmo em relação às pessoas que estão em situação sem abrigo. é importante, por exemplo, nós percebermos quanto é que custa uma pessoa estar em situação sem abrigo. Porque também partimos do pressuposto de que as pessoas que estão em situação sem abrigo não têm um custo para o erário público. E, por exemplo, nós estamos a fazer um levantamento disso, que é quanto é que custa, ou quantas vezes é chamado o INEM para as pessoas que estão em situação sem abrigo e quantas vezes é chamado o INEM para as pessoas que estavam em situação sem abrigo, mas agora estão numa das nossas casas. Quantas vezes é que as pessoas entram pelas urgências quando têm um problema de saúde, ou quantas vezes as pessoas entram pelo centro de saúde estando em situação sem abrigo ou estando numa das nossas casas? Quantas vezes é que as pessoas são internadas nos hospitais estando em situação sem abrigo ou estando numa casa? Quantas vezes é que as pessoas têm altas hospitalares, ou melhor, têm alta clínica no hospital, mas não têm alta social porque não têm para onde ir? E quanto é que isso custa em se manter as pessoas nos hospitais quando estão a ocupar uma cama, mas onde já tem alta clínica e não tem alta social? E para não falar, por exemplo, de quantas destas pessoas que já estão nas nossas casas e que já estão a trabalhar, elas próprias já estão a fazer descontos para o Estado, e as pessoas que estão, continuam na rua e que estão na situação sem abrigo não o fazem. Portanto, há toda uma, muitas vezes há uma discussão em relação à volta destes temas que é preciso ir mais fundo e que existem muitas perspectivas, quer dizer, muitas vezes há uma explicação, na minha perspectiva, muito simplista de tudo isto e que não é o correto. E também, em relação, por exemplo, às causas que levam as pessoas sem abrigo, há também, na nossa perspectiva, a necessidade de criar políticas de prevenção. Porque se nós continuamos, e tem existido um grande investimento nos últimos anos, tanto por parte da Câmara Municipal de Lisboa, como parece-me agora, ainda mais recentemente, do Estado, e especificamente mais da Segurança Social, nesta temática das pessoas em situação de sem-abrigo, e tem existido realmente um enorme investimento financeiro nesta área, mas é preciso também que não podemos só investir financeiramente nestas temáticas e não ter políticas de prevenção, porque senão é um poço sem fundo. No fundo, nós temos que ter em atenção as temáticas da habitação, portanto, temos que olhar muito bem para as políticas da habitação, para as políticas do emprego, para as políticas do suporte social, porque muitas vezes também falha, muitas vezes a discriminação, que também pode fazer com que as pessoas se encontrem em situação sem abrigo, e a situação da pobreza e da desigualdade. E se nós não trabalhamos e não temos a consciência e criamos políticas com consciência de que isto pode prevenir que as pessoas se encontrem em situação sem abrigo, por muito dinheiro que se coloque nas respostas, é difícil de... Porque nós acreditamos que é possível nós vivermos numa cidade onde não haja pessoas em situação crónica de sem-abrigo.
E acho que as motivações sociais acho que são claras, e havendo também justificação financeira, acho que concordo contigo, acho que é possível. Américo, tenho apenas mais uma questão. Eu reparei no site da associação uma fotografia de toda a equipa, além de ser uma equipa numerosa. Não fui capaz de não reparar que são maioritariamente mulheres e, no geral, são pessoas muito, muito jovens. Esta questão, e agora quero focar-me sobretudo na juventude, é um esforço consciente? Foi por acaso, ou achas que é um reflexo de uma maior sensibilidade, talvez, das gerações mais jovens para estas questões sociais?
Em primeiro lugar, dizer-me também aqui um bocadinho uma coisa que não é muito positiva a nosso favor, mas é que a fotografia já não está muito atual. Algumas dessas pessoas já têm mais uns anos na fotografia, porque é uma das coisas que temos mesmo, temos discutido aqui internamente e que temos que mudar rapidamente essa fotografia. Mas mantém-se tudo o que disseste, portanto, continua a ser uma equipa bastante jovem, maioritariamente feminina, e o que me parece as razões para isso. Bem, É uma das coisas que tivemos a ter que combater aqui internamente na organização, é que isso há uma percepção de que para fazer este trabalho as pessoas têm que ser jovens, ou no fundo, as próprias pessoas que cá trabalham, por exemplo, achavam que era difícil as mulheres engravidar e ter filhos e manterem-se numa profissão, porque este trabalho tem uma exigência enormíssima, há uma dedicação enorme para as pessoas que trabalham na organização e que trabalham muitas vezes muito mais horas do que deveriam diariamente. E isso, respondendo mais agora objetivamente à tua pergunta, tem a ver com a dedicação também destas pessoas, mas também desta nova geração, que eu penso que está muito mais sensibilizada para estes temas da comunidade, do todo, da sociedade e de realmente contribuirmos para uma maior inclusão e dignidade de todos que vivemos na cidade. A questão de serem maioritariamente mulheres tem a ver com, nas áreas sociais,
Certo.
maioritariamente eu. Portanto, muitas vezes há até uma dificuldade de nós encontrarmos homens não é de propósito que são mais mulheres, é porque é o que conseguimos recrutar. Também dizer que talvez não se reflita na fotografia, é que nós somos 60 pessoas na organização, 60 pessoas remuneradas, mas um quarto dessas pessoas são pessoas que já viveram em situação sem abrigo, já consumiram ou consomem substâncias psicoativas e são refugiados. Portanto, muitos dos nossos colegas que fazem parte da nossa equipa são pessoas que já experienciaram ou que experienciam essa condição dos públicos com quem trabalhamos. E isso é muito importante porque muitas vezes, como muitas outras organizações chamam os pares, não é? No fundo são pessoas, não gostamos muito do nome, mas que têm um conhecimento fundamental na nossa intervenção e que muitas vezes não é valorizado ou não é reconhecido formalmente. Eu, se colocar numa equipa uma psicóloga ou uma assistente social a fazer equipa, ou se colocar uma dessas pessoas ou as duas pessoas a fazer equipa com uma pessoa que já esteve em situação sem abrigo, que já conseguiu substâncias ou consome, ou refugiado, a intervenção melhora bastante qualitativamente. Há um conhecimento dessas pessoas pela sua experiência que traz um grande know-how para dentro da equipa, um grande know-how nas propostas que apresentamos como respostas a estes públicos e que muitas vezes não é valorizado ainda pelas entidades, principalmente pelas entidades públicas. Muitas vezes, quando criam concursos públicos, não criam critérios de majoração para que, por exemplo, tenham que fazer parte das equipas pessoas que já viveram em situação sem abrigo ou pessoas que consomem substâncias psicoativas ou outras realidades.
Afinal, tenho mais uma questão, que é o que é que a ti, Américo, te trouxe para este mundo da intervenção de populações vulneráveis? O que é que te motiva ou...
Bem, não sei se sei responder bem. Há uma questão. Já vi assim. Eu, por um lado, portanto, a minha formação é psicologia clínica e isso é tentar ajudar as outras pessoas na sua saúde mental. Quando eu acabei o curso, comecei a trabalhar numa outra organização, no Casal Ventoso, nos anos 90. E, portanto, a partir daí, logo aí quer dizer, entrei nessa organização, comecei a trabalhar nesta área e nunca mais saí dela. No fundo, essa é a explicação em termos de trajeto. Mas também sou de uma geração, eu cresci numa cidade perto de Lisboa, eu cresci em Odivelas, e também cresci numa geração que foi muito fustigada pelo consumo de substâncias. Cresci nesse meio, vivi muito de perto a questão. A determinada altura não havia, as pessoas iam comprar AX, não havia AX, mas só diziam, mas temos aqui um outro produto, outra substância que tem os mesmos efeitos, mas ninguém conhecia, que era a heroína, e às tantas, passado uns meses, havia imensas pessoas que estavam dependentes da heroína e que iniciaram o consumo de heroína sem o saber. E eu vivi muito perto todas essas realidades e, portanto, conjugando o meu percurso profissional com o meu percurso pessoal, eu penso que talvez seja essa a explicação de eu estar envolvido nesta área.
Muito bem. Américo, obrigado. Foi mesmo um prazer conhecer-te e saber mais sobre a Crescer e de perceber que a vossa organização está a combater alguns mitos que fomos falando aqui hoje, né, sobre a questão de facto estas pessoas não são preguiçosas e os sem-abrigo não querem ou não preferem manter-se na rua. Eu acho que esta perspectiva pode ajudar. Eu, pelo menos, não tinha muito contacto com esta perspectiva. Tinha mais contacto com a perspectiva normal, não é? Ou é, como tu disseste, ou é de consumos, ou é de saúde mental, ou são preguiçosos, ou sei lá. E se calhar há outras soluções, há outras respostas. E estou muito contente. Obrigado.
João, muito obrigado. Foi um prazer também participar. E parabéns pelo programa. Acho um programa excelente. E que são precisos muito mais programas destes também, para já, porque eu penso que estas conversas informais também vão ao encontro de uma maior. Que as pessoas são mais verdadeiras nas suas perspectivas. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje.
Obrigado.
Foi um prazer.
E até breve.
Um abraço.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM. De Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.